Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a arrancar para a edição número 492, aqui na antena da Universitária em Missões, à quinta-feira, a partir das 9 da noite, também com reposição nos finais de tarde de domingo, e agora também emissão para todo o planeta em rumo.pt e também via Rádio Comunidades. Uma saudação muito especial a quem nos escuta pelo mundo fora. Na edição desta semana vamos interromper a série das correntes de escritas que temos vindo a apresentar, alguns dos escritores que passaram pelo certame da Póvoa de Varzim. Vamos interromper então essa série, que será retomada já na próxima semana, para apresentar o último convidado do ciclo A Literatura e os Autores ao Vivo. António apresenta então a nossa emissão desta semana.
Esta semana temos, e como também muito nos honra, a presença de e a conversa com Mário Cláudio, um dos grandes nomes da literatura portuguesa. Ele é romancista, contista, dramaturgo, mas, acima de tudo, conta como um dos grandes escritores daquilo que é feito no século XXI e também, já agora, vem do século XX, a nível da prosa, da criação literária. Ele foi prémio Pessoa, tem outros prémios literários atribuídos à sua obra, mas fica aqui o registro como daqueles nomes incontornáveis, e garanto-vos que a conversa é uma grande conversa à volta daquilo que é o seu universo literário, a sua compreensão de outros autores, uma grande escritora também portuguesa do século XX e XXI, natural do Norte, quem escutar irá perceber de quem estamos a falar, de qualquer das formas, uma conversa que nos apraz aqui divulgar para todo o mundo. Boa noite, bom dia ou boa tarde, e mais uma vez, melhores leituras e um abraço desde Braga.
Mário Cláudio é o pseudónimo literário de Rui Manuel Pinto Barbô Costa. Nascido a 6 de novembro de 1941, no Porto, é formado em Direito pela Universidade de Coimbra, onde se diplomou também como bibliotecário-arquivista. É Master of Arts em Biblioteconomia e Ciências Documentais pelo University College de Londres. Estreou-se na escrita em 1969 com O Ciclo de Cipres, uma obra de poesia, mas é na ficção que tem feito grande parte do seu percurso. Dos seus romances destacamos A Trilogia da Mão, composta pelos romances Amadeu, Guilhermina e Rosa, A Quinta das Virtudes, publicada em 1990, Camilo Broca, de 2006, ou mais recentemente, do ano passado, Os Naufrágios de Camões. Tem também algumas incursões no teatro. Foi o vencedor do Grande Prémio do Romance e Novela, de 1984, com Amadeu, Prémio Pessoa, em 2004, Prémio Clube Literário do Porto, em 2005, e Prémio Virgílio Ferreira, em 2008.
Boa noite. Quando se decide para um exercício literário, não é uma boutade, nem sequer uma provocação da hora. De qualquer das formas, este romance, para além de ser um diálogo literário que estabelece, que já iremos depois adiante esmiuçar um pouco sobre isso, este romance também pode ser lido assim, uma espécie de um romance de aventuras ou de aventura. Até que ponto é ou não é esta minha ligeireza interpretativa ser justificada para início de nossa conversa?
Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço o convite e queria dizer que não é de forma nenhuma um disparate aquilo que disse, não é? Foi um texto que me surgiu um pouco inesperadamente, como quase sempre acontece, mas desta vez um texto que talvez não se insira tanto naquilo que é a lógica do meu percurso em termos temáticos, mas que foi um projeto que eu abracei também porque me parecia divertido, não é? Porque me pareceu que era um projeto em que eu poderia descansar um pouco de livros anteriores que foram muito exigentes, até em termos de extensão do trabalho e de permanência de escrita, e, portanto, achei por bem criar esta pausa ou este intervalo para abordar uma questão que não é uma questão nova, nem para mim nem para ninguém, e que é a questão da autoria de grandes obras literárias, não apenas de Camões, mas das figuras maiores da literatura europeia, como Shakespeare, ou mesmo como um Cervantes, que suscitam questões de autoria. Em relação ao Cervantes, essas questões deram também origem a uma obra ficcional, um texto de ficção notabilíssimo, de Jorge Luís Borges, intitulado Pierre Ménard, autor de Don Quixote. Portanto, não fui propriamente um original ao escolher esta transfiguração da história de Camões, e pronto, foi assim que ela nasceu, como um desafio a que eu respondi de uma forma, repito, divertida.
Uma das, que agora também o referiu, essa questão do diálogo, ou aquilo que intrigou, ou pelo menos o divertissement a borgiano, a questão do Pierre Ménard, é um pouco esta ideia, até que ponto é que a subversão do eu criador literário pode servir de mote de uma centração ou uma nova construção, lembro-me eu, a propósito de algum pícaro espanhol, sei lá, eventualmente Quevedo, algum tipo de literatura que o próprio criador, que se introduz aqui de uma forma quase subreptícia como narrador, é uma espécie também de entrecruzamento desses eus literários que depois também fazem um pouco da história literária, de alguma da literatura que é feita a partir do século XVI, XVII, nomeadamente.
Ora bom, há uma questão que poderíamos considerar uma questão predominantemente filosófica, que é a questão de que o autor não é ele, é um outro. E isso é transversal a toda a criação literária de todos os tempos. Digamos que no século XX teve um enfoque maior e às vezes até um enfoque da parte dos próprios criadores, que não teria muito bem a noção daquilo que estavam a dizer, mas se pensarmos no célebre poema de Mário de Sá Carneiro, eu não sou eu nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte do tédio que vai de mim para o outro. Portanto, esta ideia de que o escritor escreve através de uma interposta pessoa é uma ideia, enfim, com que os psiquiatras, por exemplo, gostam muito de trabalhar, não é? É uma ideia que está presente também em certas patologias, como a esquizofrenia, etc. E é uma ideia que eu acho que todos nós, de facto, acabamos por adotar, ou por perceber, quando escrevemos um texto, passado muito tempo, o vamos reler e não temos a noção nítida de termos sido nós a escrever aquele texto. E a maior parte das vezes, quase sempre, pelo menos no meu caso, o texto é um desapontamento. E perguntamos, enfim, mas eu escrevi esta porcaria, fui eu que escrevi esta porcaria. Foi mesmo. Portanto, houve esse distanciamento temporal que permitiu que o autor do texto, o verdadeiro autor do texto, se distanciasse também do autor real.
Uma das questões que às vezes, também sem interromper o raciocínio, é um pouco esta. Faz aí a referência que aparece depois no final do seu livro, da nota do Mário de Sá Carneiro, tem a ver um pouco com a percepção, se quisermos, em que a própria literatura, a partir do século XVII, está muito centrada no eu e depois o eu quase objetivo, que é uma espécie de Deus ex machina que vai construir todo um outro universo que passa por ser literatura, e depois nas várias artes também isso acontece, que, ao ponto dos modernistas franceses, por exemplo, na poesia,
o Rambo, com a própria, aquele que a vela de dinamite que vai revolucionar completamente a literatura, quando ele diz Jesus en outre, em que esta necessidade de se colocar quase como ente na relação entre o poema, o romance e o leitor, é um espelho poliédrico em que depois...
O Rambo até nem diz bem isto.
Ele diz, dizer,
je é tant autre.
Exatamente. Depois aí é. Portanto,
que, pronto, exatamente, que ainda é mais forte.
Ainda é muito mais forte.
É mais
portanto,
forte. Portanto, o que eu acho que se poderia dizer a esse respeito é que a noção da autoria é uma noção muito recente em termos de criação não só literária, mas artística em geral. Se nós pensarmos que a pintura anterior à Renascença é toda anónima, ou quase toda anónima, nós não sabemos o nome dos autores da pintura rupestre, não é? Foram de certeza pessoas diferentes das outras, muito individualizadas, senão não faziam aquilo, e com grande gênio, mas que não tinham essa percepção de que eram autores. Não é? Não sentiam essa necessidade de cunhar a qualidade do autor. Mas isso acontece ao longo de toda a Idade Média, não é? Nós não sabemos quem são os autores das iluminuras dos códices medievais, que são obras notabilíssimas, não é? Só a partir de certas figuras, como por exemplo Giotto, não é? Que é um dos primeiros pintores da Renascença italiana, ou de certas figuras como Dante na literatura, começamos a ter a percepção da autoria. Às vezes há, enfim, situações anteriores em que isso aparece, por exemplo, nas cantigas de amigo e nas cantigas de amor dos nossos cancioneiros medievais, aparecem muitas vezes indicados os autores. Dom Dinis,
Martim
Kodak,
João Arias Santiago,
todos, exatamente, o Fernando Guilhade, toda essa gente tem, é-lhes atribuída uma canção. Mas nós não temos a certeza absoluta que sejam eles autores, não é? Porque aquelas coisas circulavam, houve alguém que naquela altura se apropriou daqueles textos e fez assim. No tempo do Camões já não era tanto assim, estamos em pleno Renascimento, mas era um pouco assim. Se nós confrontarmos os textos que Camões escreveu com os textos que foram produzidos no país vizinho, encontramos coisas que são exatamente iguais, não é? Há textos em castelhano que são iguais aos textos de Camões, designadamente na lírica. Não podemos esquecer que o primeiro verso do Camões reproduz, é uma tradução pura e simples, do primeiro verso da Eneida, não é? Arme virum quaequano, não é? As armas e os verões assinalados, não é? Portanto, há toda essa situação de imprecisão do conceito de autor e admite-se que, portanto, que nesses textos e também nos Lusíadas tenham andado várias mãos, não é? Por exemplo, há textos do Camões da lírica muito parecidos com os textos de outros poetas que frequentavam a corte, em Portugal, não é? E que são, alguns deles até, que eram inimigos pessoais de Camões e que escreviam textos idênticos, ou mesmo iguais. Portanto, estamos aqui num terreno muito flutuante, sem grandes fronteiras, e daí admitirmos, desde logo, esta possibilidade. Nós sabemos, porque isso é um dado histórico e aparece no livro, que os Lusíadas foram censurados, não é? Portanto, houve um censor, um representante da Inquisição que o leu e que alterou algumas coisas, e é perfeitamente verosímil, sendo esse censor um homem de letras, um humanista, como o Camões, tenha, em alguns casos, escrito pelo próprio punho os textos que não são da mão de Camões e que se nota que não são da mão dele por terem uma qualidade inferior. Já houve quem chamasse a atenção para isso, como Aquilino Ribeiro, etc. Mas a questão não fica por aqui. A questão também resulta da circunstância de haver uma infinidade de lacunas na vida do Camões, como acontece sempre com os grandes, com os maiores de todos, com o Camões, com o Shakespeare, com o Cervantes, só para dar três exemplos. Nós não sabemos onde é que eles nasceram. Temos, no caso de Camões, então, há várias hipóteses. No do Shakespeare há uma ou duas, mas no Cervantes também há várias. Sabemos vagamente onde é que eles morreram, A datação dos poemas é uma coisa extremamente arbitrária. Não sabemos em que data foram compostos, foram antes ou depois dos Lusíadas. Não sabemos sequer onde é que ele adquiriu aquela cultura fabulosa. Sabemos vagamente que ele esteve em Coimbra. Aventou-se que ele frequentasse a universidade, aventou-se que ele frequentasse a biblioteca do Mosteiro de Santa Cruz, que era a biblioteca, uma das mais ricas da Europa, não só de Portugal, mas de Europa. Mas também se pôs a hipótese que tivesse frequentado a Universidade de Salamanca, que tivesse ido ao Alcalá de Henares, etc, etc. No caso do Shakespeare, por exemplo, digamos que a incerteza é tão grande que já houve quem dissesse que o Shakespeare nunca existiu. Não é? Claro. O que existiram foram vários poetas, vários dramaturgos, que deram a eles próprios, ou às coisas que escreveram, uma autoria, que é a autoria de...
Pois, a última é um bocadinho Christopher Marlowe, também. Exato. Assim um pouco...
Não, a última tese sobre a autoria das peças de Shakespeare é ainda a mais arrojada de todas. Teria sido a própria Rainha Isabel que escreveu as peças de teatro.
Uma, só para terminar este item, uma das coisas que, para quem lê este livro, portanto, não vou dar novidade a ninguém, mas como é fácil de perceber, em português, na nossa língua materna, há poucos autores que possam escrever desta maneira e desta forma, portanto, por aí isto é um manual de como se deve tratar a nossa língua. Eu quando não arrisquei nada, mas quase aquela pequena provocação, tem a ver um pouco, também deixa ficar aqui, que eu repeto, penso eu, segunda vez, ao longo deste livro, que é o famoso livro As Aventuras de Trincafortes, do Adolfo Simões Müller. Remete um pouco também para algum imaginário da minha geração, que é a releitura que José Rui faz sobre a história e as próprias figuras da história, um pouco aventureira, um pouco quixotesca, no sentido em que esta gente partiu e depois o que fez e deixou de fazer foi não só tão simples e tão complicado lutar contra as adversidades. É um pouco também este jogo que remete aqui um pouco neste livro, porque nós depois iremos ver as três personagens, ou pelo menos os três núcleos fortes deste seu romance.
Ora bom, esse livro que referiu foi um livro importante para uma geração. Importante, eu acho que o livro foi mais importante por existir do que por ser lido, porque não acho que os jovens também lessem aquilo com grande gosto. Nessa altura havia coisas muito mais apetitosas para ler do que os livros do Adolfo do Simões Müller, e aquilo eram os livros que se davam às crianças, sobretudo da classe média, na altura que faziam anos, ou pelo Natal, e que eram que os pais consideravam livros instrutivos. Era assim, não é? Que era para eles já ficarem a saber, tinha sido Camões, etc. Normalmente ficavam na prateleira e a gente ia ler, mas era outra coisa.
Mas ficou-lhe na sua memória.
O Pato ficou... Donald.
Pois,
o...
e coisas assim.
Ficou-me na memória, sobretudo, por causa da capa. Não é? Porque a capa desses livros, não... são vários livros dessa coleção, um sobre o Edison, outro sobre o Camões, outro sobre o... já não sei quem, Madame Curie e tal. E todos eles tinham uma ilustração de capa. Algumas dessas ilustrações, e até mesmo do interior, eram do Júlio Rezende. Pouca gente sabe disso. A do Camões, por exemplo, era do Júlio Rezende. E ficou-me na memória pelo seguinte, porque eu ouvia contar dezenas de vezes, na escola primária, que o Camões tinha salvo a nado os Lusíadas, levantando num braço, no meio de uma tempestade. Bom, aquilo fez-me sempre muita espécie. Mas então ele levava aquele manuscrito, e o manuscrito não ficava danificado. Bom, que raio de tempestade era aquela, não é? Não é? E que raio de... E como é que era possível nadar só com o braço, com o livro no ar?
Aquele calhamaço.
No meio de uma tempestade, não é? Portanto, era um mito, não é? E foi a partir desse mito que eu... do encontro ou do reencontro com essa imagem, ou com uma imagem parecida, que eu tentei mostrar que havia muito de mitologia na figura de Camões, e o que há de mitologia na figura de Camões tornou o Camões impopular, sobretudo para os jovens, não é? Transformou-o num herói, sem mácula, não é? Um herói impassível, de bronze, não é? Uma figura absolutamente monumental, como nos habituamos a ver em vários sítios, uma espécie de pai da pátria, não é? Autor da Bíblia.
Aleitão de Barro.
Exatamente.
Aleitão de Barro.
Era o autor da Bíblia da pátria, teve aqueles amores que eram todos amores platónicos, por senhoras que estavam na corte e que, portanto, eram inatingíveis. As mulheres, ou o feminino, era visto em termos de ninfas, de deusas, tudo mulheres intocáveis, não é? Até que nos anos 40, isto persistiu e fez carreira durante o período monárquico, durante o período romântico. O grande Storck, que foi o alemão que fez talvez a maior biografia do Camões, que era uma biografia romântica, nem sequer admite que o Camões tenha tido amor com a Bárbara Escrava, porque achava que isso era uma coisa degradante, não é? Imaginava a Bárbara Escrava como uma preta, e aquele herói a descer até ao leito de uma preta era uma coisa vergonhosa, não é? Para ele. Bom, o que acontece é que na década de 40 apareceram umas cartas do Camões, escritas pelo punho de Alidrisa de um amigo, em que o Camões fala dos bordéis de Lisboa, conta os bordéis de Lisboa, e dá conselhos ao amigo sobre esses bordéis, indicando-lhe, inclusivamente, a especialidade de cada uma das respectivas meninas, não é? Portanto, a partir daí, os camonistas entraram em pânico, deitaram a mão à cabeça, o quê? O Camões andava em bordéis? Isso é impossível, não sei o que mais tal. Bom, o Aquilino Ribeiro gostava muito destas polémicas, sobretudo quando elas metiam questões que tinham a ver com aquilo que é humano, que é o amor humano em todas as suas expressões. Reagiu imediatamente e escreveu um texto absolutamente definitivo, transcrevendo as cartas que agora ninguém discute na sua autenticidade, dando o nome das meninas que vêm nas cartas, explicando o que é que se passava, etc, etc. O Camões era simplesmente um homem de carne e osso e era um delinquente. Foi por ser um delinquente que ele foi degradado, desterrado uma quantidade de vezes, matou gente pelas suas próprias mãos. Portanto, o Camões, como uma figura cívica, não era uma flor que se cheirasse, não é? Não era.
Recomendável nem
nada,
pouco mais nem menos.
Nada, mas o problema é este, é que há muitas flores que não se recomendam. Olha a história da pintura italiana da Renascença.
Pois, lembrei-me agora do Caravaggio, por
O Caravaggio, exemplo, pois. Exatamente. O Domenichino, que também matou um colega pintor porque por inveja do trabalho dele. Portanto, toda essa história está cheia de assassínios e de tropelias e de cortesãs e de prostitutas e de descaminhos de toda a ordem. Portanto, Camões era um ser de carne e osso e foi assim. Eu creio que foi justamente por ele ser assim, e quanto a isso peço uma ver a dúvida, que acabou como acabou, mal, não é? Quase atirado para a valeta, não é? Não era propriamente um ser muito bem quisto em Lisboa, caiu no anonimato. E não se esqueçam do início do célebre soneto, erros meus, má fortuna, amor ardente, não é? Isto aqui diz tudo, não é? O amor ardente não seria tanto lá pela infanta Dona Maria, com quem ele, pelos vistos, nunca teve amor, isso é uma história também mitificada, não é? O amor ardente seria outros amores por outras mulheres. A má fortuna, a má sorte, que muitas vezes resulta das nossas... dos nossos maus comportamentos, e nós dizemos, que pouca sorte. Nós muitas vezes somos desculpados disso.
Força, só uma pequena nota para reforçar o que o Mário Cláudio estava a dizer. De facto, estamos perante uma figura que foi romantizada, idealizada excessivamente, com todos os excessos que isso implica, e não é por acaso que trabalhos como o de Aquilino, que o Mário Cláudio estava a referir, são trabalhos pouco frequentes e foram muito mal recebidos
muito
na altura,
muito
com num não, contexto de polémica.
Foi insultado, ele foi insultado.
Exatamente, por mostrar um Camões de carne e osso, com uma dimensão pícara, de sedutor, disto e aquilo, e achou-se porque isso estava a macular
exatamente.
A imagem, sobretudo que o romantismo idealizou.
Exatamente. Ele era um homem, sem dúvida nenhuma, de convívio, como aliás acontece com muitos delinquentes. Os delinquentes às vezes são pessoas muito interessantes, não é? Às vezes até é impossível ser delinquente se não for muito interessante, de certa maneira. Muitos sedutores com as mulheres são sempre muito uns grandes companheiros para os amigos, fazem umas patuscadas,
claro.
Organizam umas patuscadas, umas tainas, não é? Há uma taina, que é aquela do banquete,
exatamente,
não é?
Que
ele organiza em Goa, para que convide vários amigos, alguns deles nobres, mas não só nobres. E aquilo, hoje não teria muita graça, porque o sentido do humor também vai mudando de época para época. Mas naquela altura, pôs toda a gente a rir à gargalhada, não é? Portanto, aquilo que ele serviu foram
pratos com o desenho dos respectivos manjares. Mas manjares não havia, não é?
Nada.
Portanto,
não.
Aquilo foi uma partida que ele pegou. Ainda não existiam aquelas, a cerâmica do Bordal Pinheiro, senão ele teria posto a cerâmica com os manjares de uma forma um pouco mais realista. Mas não, foi pintado, não é? Nós hoje não achamos isso muito engraçado, mas pronto, é uma coisa... Enfim, idêntica à que se utiliza no carnaval quando se põe uma aranha em cima do ombro de uma senhora ou uma ampolazinha de mau cheiro.
Isso é, isso é o mínimo.
É o mínimo.
Isso é o mínimo. Depois é daí para cima.
Uma coisa que podemos perguntar a propósito disto que o Mário Pilato está a referir é até que ponto é que essa rica, riquíssima experiência de vida de um Camões de carne e osso não está por detrás da criação literária que nós... E, portanto, não é o Camões idealizado e romantizado tão excessivamente que explicaria o tipo de escrita que nos levou.
Aliás, o prodígio do Camões consiste precisamente nisto, na coexistência da mesma pessoa de um erudito extraordinário, de um homem com uma informação cultural imensa, de um grande talento, de uma grande genialidade criativa no plano literário, e também uma grande capacidade para viver a vida, não é? Para viver a vida do cotidiano, quer dizer, não era um homem de gabinete, nem coisa que se parecesse, não era um cornista como o Fernão Lopes, não era nada disso, era um homem que vivia na rua, não é? Na rua, nos lugares, e que vivia intensamente a vida todos os dias. E isso, como é que ele teve tempo para isso tudo, é que continua a ser milagroso.
Um cosmopolita e um homem
exatamente.
De uma abordagem plástica,
o sensual,
a diferença
o sensual,
com tudo o que, para os espaços onde foi e viveu e conviveu, abriu a alma completamente àquilo que era o despertar dos sentidos e da epiderme.
Eu acho que nós só temos, na nossa,
essa cultura
que, na nossa história literária, só temos uma figura comparável que é o Fernão Mendes Pinto.
Lembranças desta glória.
essa questão que estávamos da idealização e um pouco da mitificação, porque o Mário Cláudio também refere aqui neste romance, até que ponto é que o trabalho do penso eu, do Manuel Faria e Sousa acabou por provocar também uma espécie de uma construção mítica à volta desta figura, e haverá ou não aqui uma contradição, sabendo que Manuel Faria de Sousa, por exemplo, estava ao serviço
Exato.
Dos Filipes e vivia, ou viveu, nessa época, exatamente em Madrid, ou fazia a ponte entre os dois lados.
Bom, eu acho que o Manuel Faria de Sousa foi, de facto, a pessoa que chamou a atenção para o Camões,
é o construtor
e que não o deixou morrer, não é?
É isso.
E, claro, isso veio no momento certo e do lado certo. Que ele, estando com os Filipes, não é? No fundo, estava a chamar a atenção para uma figura com quem os Filipes não podiam simpatizar.
Claro.
Porque era o cantor do Império Português. Era, no fundo, o cantor da nossa história, da nossa autonomia, não é? E das razões que há para que continuemos independentes. Estando ele em Espanha, escrevendo em espanhol, em castelhano, e num cargo público em que teria que manifestar, pelo menos, alguma... estabelecer algum pacto de harmonia com os Filipes, aquilo que ele faz é notável, não é? No fundo, ele faz um trabalho de sapa, que é, sim senhor, eu estou com esta gente, com estes tipos que agora são os donos de Portugal, mas não me esqueço de que havia Portugal e a prova de que havia está aqui, é este homem. É extraordinário que ele está sepultado aqui muito perto, sabia?
Pois é muito próximo.
Sabe onde está?
Eu não sei, sei de onde é natural, ou mais ou menos, sim. Assim, à volta disso.
Sim.
Penso que é da região ali do Val de Sousa, de Felgueiras, ou por aí,
sim,
ou
perto,
Pombeiro,
é,
ou perto,
por Pombeiro,
aí.
Pombeiro, Pombeiro. O Manuel Faria Sousa está sepultado no mosteiro de Pombeiro.
Exatamente.
Portanto, aqui muito perto de Guimarães, entre Guimarães
e... Vizela e...
Vizela e tal.
Por aí.
Durante muito tempo, eu ainda vi o túmulo dele... numa das naves da igreja, logo à entrada, estava lá o nome, com a lápide e tudo, etc. Entretanto, houve um restauro do mosteiro de Pombeiro e aquilo foi tirado lá, não sei onde é que puseram. Não sei onde é que puseram. Porque havia uma pedra, uma lápide e tudo, quer dizer, uma homenagem ao homem, etc. Não sei onde é que eles puseram, mas, sendo como é uma figura tão importante, e de vez em quando reconhece essa importância, quando, por exemplo, a escola secundária de Felgueiras se chama Manuel Faria Sousa, não é? Reconhece-se essa importância. Eu acho extraordinário que tenha desaparecido o rastro
foi
daquele homem.
Foi o mar que se lhe deu.
É, exatamente. Ou destruíram a lápide, porque nem sequer sabiam o que era, ou então desviaram-na para qualquer outro sítio onde ninguém a vê. É uma pena, não é? É uma pena, porque foi uma figura muito importante.
Foi.
Só a propósito do que o Marco Cláudio estava a dizer-me, de facto, a figura de Faria e Sousa como editor é absolutamente notável na tradição dos estudos camenianos, quer pelo saber meticuloso, enciclopédico, que revela a edição comentada, quer dos Lusíadas, quer da lírica, mas também por uma devoção desmedida.
Claro.
E, portanto, ele contribui de forma decisiva, como foi dito, para esta mitificação de Camões, ao ponto, voltamos à questão da autoria, ao ponto de Faria e Sousa ser um dos editores que atribui a Camões alguns belos textos que ele achava que sendo tão bons, só poderiam ser
Camões.
E que ele disse que editores posteriores
acabaram
provar que não eram de Camões, e, portanto, volta-se à questão da autoria. Agora, faz todo sentido que depois de Faria e Sousa, e no interregno da nossa perda da independência, e em momentos de crise, por exemplo, das invasões francesas e tal, Camões é ressuscitado, de facto, como cantor da pátria.
No ultimato.
Na campanha republicana, na celebração dos centenários, por exemplo, 1880, portanto, Camões é visto
como
uma reserva moral da nação.
O 25 de Abril não lhe toca. Não é?
Exatamente.
Porque
pois
sabia
é.
Que não era possível.
Não era possível.
É evidente que há uma leitura do Camões que pode ser uma leitura de esquerda, dizendo que ele é um imperialista.
Pois, claro.
Não é?
Claro.
Mas também há outra leitura dizendo que ele cantou o povo. Também cantou, não é? Portanto, é muito difícil pôr-lhe a mão. Não é? E, portanto, não houve qualquer tentativa no sentido de o colocar no índex ou qualquer coisa assim. Mas é engraçado que aquilo que nós chamamos hoje a recepção do Camões, não foi sempre a mesma.
Sim.
Uma grande figura da intelectualidade portuguesa, Luís António Vernet, considerava o Camões um poeta menor.
Dirigindo críticas violentas.
Exatamente.
Era isso que era. O problema era a crítica que ele dirigiu de uma forma violenta, menorizando um pouco o papel, aquilo que era a suposta criação entre ele.
Exatamente. Portanto, não, o Camões não foi uma figura constantemente prezada, não é? Não foi.
Mas ao longo de vários séculos, de facto, como foi referido, foi-se construindo e sedimentando esta identificação do poeta por excelência com a pátria.
Com a pátria, exatamente.
Quando a pátria está ameaçada,
lá vem ele.
Ressuscita-se este culto. Este culto. Volta. E por isso é que, quando o Aquilino escreveu o que escreveu, estava, enfim, a tirar o pedestal ao São Camões.
A patina, pelo menos, do mito ali à volta do...
Mas é engraçado que, em termos simbólicos, evidentemente sem a grandeza do Camões, mas em termos de pura simbologia, portanto, esta ideia do morrer com a pátria, depois vai reproduzir-se mais tarde na figura do Mãozinho de Albuquerque.
De Albuquerque, claro.
Não é?
Claro,
exatamente. Suicida,
sim,
não é?
Claro.
Na altura, parece que o suicídio foi por razões de ordem pessoal, sim, não é? Claro. Mas havia ser uma mistura de razões de ordem pessoal e desgosto com o que estava a acontecer no país, estava a ser humilhado, etc., que se embrulha na bandeira,
nacional,
bandeira
sim,
e mata-se.
Sim, mata-se,
portanto, há uma identidade de atitude.
Essa coincidência temporal foi, claro, romanticamente explorada.
Muito.
Do poeta que morre com a
pátria. Com a pátria.
Ou, por exemplo, no século XIX, vários poetas, finais do século XIX, usaram o tópico do poeta incompreendido, que morreu pobre, com o escravo,
o Jau, o pobre Jau, quer dizer, aquela ligação entre o Jau, que é o escravo, que é a indigência máxima humana, ou aquilo que o homem pode, a degradação, e a própria degradação.
Também, o Jau é também uma figura mitificada.
Mitificada,
né?
Claro.
Mitificada, pronto, como também é mitificado aquele discurso, e aí não sei o que é que... Porque o discurso que ele faz na altura da leitura dos Lusíadas ou Dom Sebastião, aquilo está cheio de armadilhas, não é? Não é? Porque ele muitas vezes diz, tem cuidado, olha isto, olha aquilo, então, lá pelo meio, não é? Ele vai passando a sua mensagem ao rei, dizendo para não se meterem em altas cavalarias. Nós imaginamos com que atenção é que o rei teria ouvido os Lusíadas, não é? Um garoto, como ele era, ativista, voltado para a ação, com um déficit mental, pois sabes perfeitamente que devia ter sido muito complicada aquela sessão, não é?
Aquela sessão, não é? Um idiota a escutar o gênio, quer dizer, e ele todo dado a touradas e bordoadas,
exatamente,
quer dizer, para ele ter cuidado e cautelas, aquilo evidentemente que é chegar a...
Que o António Sérgio diz sobre a peste que é verdade.
Exatamente.
Um instigno pedaço de asno.
Um pedaço de asno no retinto, não é assim? Mas vamos ao nosso livro, para não esquecer, porque já andamos com Camões para lá e para cá. Timothy Rasmussen. Ponho aqui o Mário Cláudio num diálogo, também uma espécie de intertextualidade com Tiago Veiga, o poeta, descendente, ligações, e este Timothy Rasmussen vai à procura de um Camões, do tal banquete, com o estimado seu professor, doutor José Carlos Seabra Pereira, onde tudo se confunde, tudo embrulha. A própria construção dos romances, das ficções, tem que ser assim um pouco de uns elos que se vão soltando. E este, é um pouco esta... voltamos outra vez à espécie do...
O Rasmussen, no fundo, é outro tolo, não é?
Pois é, a questão é que é mesmo... É outro tolo, exatamente.
E pronto, tem um fim trágico, etc.
Claro,
porque
claro.
Também havia ali uma chamada mancha atávica do Camilo, e ele, no fundo, era... tetraneto do Camilo
do
Castelo,
Camilo,
né?
Claro.
Sendo descendente do Nuno Castelo Branco.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Portanto, há isso. A outra figura, essa é a figura, digamos, a figura mais respeitável, é o Richard.
Claro, Barton. Barton, né? Já
foi um grande explorador e um grande tradutor, e que fez essa coisa que não deve ter sido nada fácil de fazer, traduziu com rima. Traduziu os Camões com rima. É muito engraçado que, uns dias depois de ter saído o meu livro, saiu uma edição bilingue em português e inglês dos Lusíadas traduzidos por Richard Burton.
Porque este é o fascínio que o Mário Cláudio mostra em vários dos seus livros, de juntar figuras históricas com figuras que resultam naturalmente de uma construção ficcional. Porque esse fascínio
que
não é exclusivo de um livro,
mas todos nós vivemos diariamente com muito mais do que aquelas pessoas que estão vivas e à nossa volta, não é? Nós vivemos muito com as pessoas em quem pensamos, e em quem pensamos em termos de fantasia, de imaginação, não é? Nós podemos dizer que vivemos... Vou dar um exemplo, não é? Na altura do Natal, há toda aquela poética natalícia, que é, no fundo, um teatrinho, um pequeno teatro todo. Portanto, nessa altura, nós também vivemos com figuras que são completamente de ficção, como os Reis Magos, e vivemos com eles, não é? Temos alguma noção de que eles estão na nossa vida, através das crianças ou de qualquer outra maneira. E todos nós vivemos diariamente com os nossos mortos, não é? Quem não disser, quem disser o contrário disto, não é? Quem disser, ah, passam-se dias e dias, eu não me lembro da minha mãe que morreu há 20 anos. Uma pessoa que disser isso, acho que é pouco humana, não é? É desconfiar. Morreu-me um filho há 2 anos, pá, mas eu nunca me lembro dele. Isto não é normal, quer dizer, nós vivemos com a lembrança dos nossos mortos, permanentemente. Portanto, não vivemos só no plano do real, vivemos também no plano da memória e no plano da imaginação, não é? E entre memória e imaginação a diferença é pouca. Não é?
Mas uma das questões aqui neste seu romance, a figura que acaba também por quase entrar num paralelo de importância, é Richard Francis Burton. É um homem que vai crescer com uma criança em Nápoles, escutando o abade Dupré a ler-lhe os Lusíadas, traduzido por um francês. Esse abade Dupré mostra-lhe as cores azul e o branco da bandeira portuguesa, portanto... Mas é um homem que depois é insaciável. É um homem que vai correr o mundo.
É um aventureiro como o Camões.
Exatamente. Há aqui uma espécie
de... É um duplo.
É o seu duplo. É exatamente. Duplo. O eu e o seu duplo. O émulo que vai...
Com uma cultura imensa.
E claro, o émulo que vai o Mário Cláudio encontrar é exatamente...
Com uma cultura imensa, como o Camões, com conhecimento das línguas, de inúmeras línguas
domina
nativas
quase
como
tudo,
o Camões. Exatamente. Um grande viajante, um grande explorador, um grande descobridor, tal... Um insubmisso, não é? Um tipo um insubordinado na tropa, no exército britânico, etc. E um homem com uma sensualidade, uma sexualidade desbordante, como a do Camões, não é? Portanto, vivendo a questão da sexualidade muito fortemente. Ele foi também o tradutor das Mil e Uma Noites, numa edição não expurgada, que é muito diferente daquela que as criancinhas conhecem, e também do Jardim do Amor, que é uma obra islâmica de grande erotismo, não é?
Ele cria também um alter ego, também um pseudónimo.
Exatamente, e ele diz isto: a minha admiração por Camões é muito mais pelo homem do que propriamente pelo poeta. Ele para mim, é o meu mestre, é como ele diz, não é? Ele diz isso claramente.
Ele mestre, próprio também se
mestre, mestre de vida,
depois,
não é?
De vida,
mais mestre
dizer,
de vida do que mestre de escrita.
De uma espécie de um guia socrático com a abertura dos mundos que Sócrates fez
para guru,
contar.
Não é?
Um guru, uma espécie assim. Depois vamos ver que este próprio Richard Burton vai ter aquele problema com um outro inglês, a questão da descoberta do Nilo Azul. É um pouco aqui a questão que se vai pôr num paralelo de figuras...
Depois há uma coisa muito engraçada, quer dizer, as nascentes do Nilo foram descobertas oficialmente no reinado da Rainha Vitória, portanto, no fim do século XIX, e julgava-se que o Nilo tinha uma nascente, mas hoje descobriu-se que tinha várias nascentes, que eram vários lagos de onde decorria o curso. Nos Lusíadas, isso já vem.
Já lá está.
Portanto, os Lusíadas. O Camões já sabia disso muito antes de isso ser oficialmente conhecido. Porque foi buscar esse conhecimento a um escritor latino, não é o Estrabão, é outro qualquer, não sei qual, já não me recordo agora, que diz isso mesmo, portanto já se sabia. não é? Portanto, estamos
e
numa...
E o próprio padre Pedro Paes também.
Exatamente,
já lá tinha estado,
já portanto, tinha lidado com aquelas...
O jesuíta já tinha ligado com, e lidado com aquela gente, portanto...
Já toda... tinham conhecido as ruínas de Angkor, essa gente, muito antes de elas serem descobertas. É que os europeus têm sempre a mania de que quando chegam a um sítio, ninguém lá chegou antes. Aconteceu a mesma coisa com o Brasil, provavelmente com a América do Norte, etc. Uma treta.
Uma conversa. Mas este Richard Francis Burton vai ter também uma espécie de um amigo desleal, quase como Camões tem com o Bartolomeu de Castro.
Exatamente.
Aqui há esta...
O mesmo fenómeno. Portanto, esse amigo, que é um homem que... Muito complexo, uma figura muito complexa, que teve uma relação muito complexa com ele, uma relação de atração e também de inveja. Teria que invejar a cultura do Burton, não é? A inteligência dele. É um tipo, digamos, tem um perfil mais de explorador do que de scholar, de intelectual, muito mais de explorador do que intelectual. E ele adianta-se no regresso dessa viagem da descoberta das fontes do Nilo. Ele, de facto, descobriu uma das fontes, um dos lagos, que é o Lago Niassa, e vai a Londres, à Sociedade de Geografia, perante um público de milhares de pessoas. A gente pergunta como é que era possível naquela altura, o interesse que as pessoas tinham nas explorações e tal. Milhares, uma assistência de milhares de pessoas. Um grande anfiteatro, como nós vemos nas séries inglesas, né? Grande anfiteatro, e ele anuncia que descobriu a origem, sem dizer nada ao outro,
e depois acabou da forma
o
que
o outro chegou um mês mais tarde, mas há uma coisa curiosíssima, dois dias depois de o Speak ter feito essa declaração, morre tragicamente naquilo que na altura foi dito que tinha sido o disparo de uma arma num desastre de caça, mas muita gente supõe que foi um suicídio.
A colocar a hipótese do suicídio.
É, exatamente. Por má consciência,
também
pela relação
mais negativa. Aquela sacanice e a relação toda complicada.
Porque
a viagem a Medina e a Meca e toda uma série de situações no Egito e tudo isso à volta. Só estamos a chegar, isto passou mais depressa do que... se possa, normalmente, à vontade, poderemos depois, no final, trocar outras ideias sobre isto. De qualquer das formas, a terceira parte, no terceiro momento, este tríptico da criação à volta dos Lusíadas e da figura de Camões, tem a ver com um personagem, um narrador, o Rui.
Isso é um duplo de mim mesmo.
Claro, era isso que eu...
É um duplo de mim mesmo.
Esta questão do também... Tem a necessidade que
é uma espécie de espião.
O espião que anda sempre aqui, só vê
os passarinhos andar, etc.
É um pouco uma espécie do guia de cerimónias o encenador de uma peça que foi colocada aqui para nós.
E está numa Lisboa que não sabe muito bem quem é quem, não é? Portanto, o Bartolomeu quer-se fazer passar por Camões, onde é que está o Camões,
depois,
o João onde é que está, já morreu, ainda está vivo, não é? Pronto.
E entra o Rui nesse jogo de espelhos.
Exatamente.
É um tal espelho poliédrico, de um policial à maneira de Jorge Luís Borges e Fernando Pessoa. É um pouco esse jogo que depois nos vai revelar só no final.
É verdade.
É um pouco a caixa de chinesas.
Houve um crítico que publicou há pouco tempo uma recensão ao meu livro, e que disse que este livro é uma vertigem, e eu gostei muito disso. Eu gostei muito disso, porque é essa ideia de dar uma... Quer dizer, o chão nunca é seguro, não é? O que é, não é, o que é, não é, o que é, não é, não é? Pronto.
Lembra-me um pouco, é uma espécie de um relâmpago que incide sobre nós, sobre
um salto no abismo.
Esta sua vontade de para além de outros diálogos, estabeleceu aqui com referenciais literários que aparecem aqui quase como...
É verdade.
É um pouco isso.
Já agora, só uma outra coisa relacionada com o que estávamos a ouvir. O Mário Pelado começou no início por dizer que este livro era uma escrita diferente, uma obra diferente de outras coisas que tinha feito, mas não deixa de ter como ponto de contacto com outras obras uma espécie de revisitação sim, de vários escritores, porque de facto muitos dos seus livros de Camões, a essa de Queiroz, ou artistas, não é? A Goya, há uma revisitação desses autores para falar deles.
Eu não sei se é aqui há alguém que goste de banda desenhada. Ah, gosta? Eu sou um apaixonado pela banda desenhada. É por isso que eu acho que o Hugo Prato é um autor de genial.
Claro.
Porque põe também as figuras reais. Aparece lá o Hemingway, aparece o Jacques London, não é? Aparece o Rasputin. Essas figuras todas aparecem a interagir com heróis inventados, não é? Que de facto não têm.
E para além dessas suas intertextualidades e esses heróis do Hugo Pratt, e não só, e do Black and Mortimer e outro tipo de banda desenhada, também tem aqui o diálogo com algumas suas afinidades eletivas na pintura, Tiepolo, Uccello,
exatamente.
Tudo um pouco vão passeando consigo ao longo dos seus romances que vai construindo também ao longo do tempo.
Eu acho que como o Jung achava, claro, ele com a autoridade que eu não tenho, e portanto ele tinha estudado isso, eu nunca estudei, é apenas uma mera percepção que de facto as coincidências não existem.
Uhum.
Não há coincidências, mas há coisas que nos surpreendem. Ele chamava esses fenómenos a sincronicidade, não é?
Uhum.
E dizia que há leis para esses fenómenos que ainda não estão estudadas, que ainda não se sabe porque é que acontece isto, etc. Eu lembro-me da Agostina Bessa Luís me ter contado um dia, quando estava a escrever um livro que ela publicou sobre a Florbela Espanca, que de vez em quando tocava o telefone, ela atendia o telefone e do outro lado...
Aparecia, na Arcádia, na editora Arcádia. Que
sim,
saiu.
Aparecia uma voz masculina e dizia assim, és tu, Bela? Dela era o nome pela Florbela Espanca, era conhecida.
Sim, claro.
E ninguém sabia, em princípio, que ela estava a escrever aquilo. Passado... Cá tocava outra vez, és tu, Bela. Era uma coincidência, mas era uma coincidência interessante. Há pouco, com este livro, aconteceu uma coincidência muito interessante. O livro foi apresentado em Lisboa por Manuel Alegre. O Manuel Alegre estava bastante combalido quando foi para a apresentação, teve que tomar até uma injeção de cortisona, e estava, tinha deixado de ver pelo olho... Exatamente o mesmo olho do Camões. Eu achei isso também uma coincidência.
Essa pode acreditar.
Espantosa, não é?
Essa é. A dona Agostina dá para desconfiar, mas agora
é muito, não é? É muito.
Essa do Camões, de facto.
Eu acho estas coincidências absolutamente extraordinárias.
Final da edição número 492 de Livros com Rumo, emissão dedicada à transmissão da conversa com Mário Cláudio, último convidado do ciclo Literatura e os Autores ao Vivo. Esta conversa aconteceu na passada semana na Galeria Scherhart DST, na Rua do Raio, em Braga. Despedidas com a promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.
Música.